debate das 10.
Muito bem, estamos no debate das 10 de hoje. Vamos falar sobre... as doenças dos tempos modernos, né? Esse problema do estresse, do cansaço, da administração do tempo. Mas antes de falar sobre isso e de comentar mais, eu estou recebendo aqui nos estúdios o fisioterapeuta James Brito. Tem um trabalho importante aí de acompanhamento, de atividades, inclusive, que tem como finalidade final a redução dos níveis de estresse. Vamos ter um profissional falando aqui também dentro do nosso programa sobre isso, outro profissional falando sobre como lidar com o estresse, um psicólogo, né? A doutora Manuela Nascimento vai nos dar uma contribuição. E a base desse papo que a gente vai ter é uma declaração que você vai ouvir agora, com exclusividade no nosso programa, do nosso vigário-geral da Diocese, o Monsenhor João Carlos Ascioli Paz. Ele fala, né, do padre Josenildo Nunes de Oliveira, o nosso o responsável pela paróquia do Senhor Bom Jesus Remédios, há mais de 10 anos, né, que o padre Josenildo, são 8, quase 10 anos, que responde pela paróquia, e você tem percebido que o padre Josenildo tem se ausentado, não esteve, por exemplo, na festa dos 54 anos da rádio, não participou de algumas celebrações eucarísticas, as últimas, inclusive, não é? E isso começou a gerar algum rumor, cadê padre Josenildo? E, de fato, o padre Josenildo teve uma recomendação de repouso, de descanso num período não inferior a um mês, pelo que eu entendi preliminarmente. Eu tinha já algumas informações, mas, obviamente, eu não ia... Esse é o tipo de informação que você administra de modo a esperar que alguém oficialmente se pronuncie. E nós ouvimos agora o Monsenhor João Carlos Ascioli, que fala desse momento vivido pelo padre Josenildo Nunes de Oliveira. Monsenhor João Carlos, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú da Educação Popular, do programa Manhã Total, na apresentação de Nil Júnior, nos trabalhos técnicos de Tito Barbosa, também de Michele, todos os funcionários da nossa querida emissora. Eu aproveito esse espaço para comunicar, em nome da Diocese de Afogados da Ingazeira e da Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, sobre o estado de saúde do padre Josenildo, que graças a Deus, muita gente é me telefonando e eu estou percebendo que está havendo alguns desencontros de comunicação. Então eu quero deixar bem claro, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo estado do padre Josenildo. Agradecer a Deus por este povo bom, de Afogados da Ingazeira, da paróquia, por esse jeito bonito de se preocupar com o pastor. Isso já é graça de Deus. E a terceira e última e boa notícia é que o padre Josenildo está bem. O problema do padre Josenildo, e vocês poderiam até dizer, mas como é que está bem e não aparece? Isso não tem sentido. Exatamente por isso. Ele está tão bem que não pode aparecer, porque a médica deu a ele férias de caráter imediato pelo excesso de trabalho e pelos compromissos que ele tinha, pela agenda assumida e, acima de tudo, porque nunca tirou férias. Até quando ele avisar vocês que vai tirar férias, é diferente das minhas férias. Quando eu entro de férias, eu entro mesmo. O padre Josenildo não entra de férias para dar curso, para trabalhar. Isso não é férias. Então, diante dessa situação, o estado de excesso de trabalho e de cansaço, só existe um remédio, que se chama tirar férias forçadas. Portanto, o padre Josenildo está de férias por recomendação médica e que só voltará à paróquia no dia 16 de novembro. Então, é um mês tranquilo de férias. Quem vai assumir a paróquia, missa nos finais de semana na catedral, é o padre Airon e o padre José Viana. e também o Dom Egídio, que está por aqui. Claro que Dom Egídio não é de Afogados, é da Diocese de Afogados da Engazeira, tem outros compromissos, mas estando também por aqui, celebrará. Portanto, quero comunicar em nome da Diocese de Afogados da Engazeira, da paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, que as missas marcadas com o padre José Nildo nas capelas rurais, elas não acontecerão até o dia 16 de novembro. Após essa data, ele volta normal e marca e faz a agenda tranquila. E as capelas da cidade e a sede paroquial, o padre José Viana e o padre Airon irão se organizar. É tanto que ontem, quando eu estive com Dom Egídio, estou vindo de Campina Grande, da Assembleia Regional dos Bispos, e Dom Egídio está lá, que teve início segunda-feira a Assembleia, e vai até este final de semana. Então eu participei lá da reunião reservada com os bispos sobre a CNBB, e conversei com Dom Egídio sobre esta situação, comunicando já o estado de padre José Nildo e dizendo que ia comunicar ao povo de Afogados da Engazeira a situação dele. Quero agradecer a gentileza, o carinho que vocês têm pelo pastor, pelo nosso querido padre José Nildo. Inclusive, o celular dele está desligado, nem atendendo telefone ele está, tudo por ordem médica. Mas não se espantem, como eu estive com ele ontem em Recife, você se encontrar com o padre José Nildo ou comigo em um restaurante em Recife ou conversando em qualquer outro lugar, porque ele não está doente para estar assim, deitado, nem sendo medicado. Ele está de repouso médico, de trabalho, mas não é, se você for ao Recife encontrar no shopping, no cinema, fique sabendo que é férias forçadas. Uma coisa é férias programadas, que nós nos programamos. Outra coisa é o médico dizer assim, ou você entra de férias ou você vai arriar. Então, entre arriar e ter que depender de medicamento e tirar férias forçadas, claro que a melhor opção é férias forçadas. Eu não. Eu, graças a Deus, não tive férias forçadas. Eu me programo, por isso que estou aqui, para dar essas boas notícias a vocês. Rezemos uns pelos outros e tenhamos a certeza de que ele está bem. O problema é cansaço e agenda cheia, que durante este período ficará totalmente livre de todas as atividades pastorais, paroquiais. Ele não foi para o encontro de Campina Grande, conversei ontem com ele por telefone, também ele não irá ao Congresso de Liturgia. A nossa capacitação do clero, que começa na próxima segunda-feira em Triunfo, ele não participará. Enfim, está afastado de todas as atividades, mas que um estado de saúde tranquilo. Acho que diante de toda exposição ficou bastante claro, e eu agradeço carinhosamente a todos vocês que estão unidos ao pastor e também a nós, presbíteros. Que Deus recompense e abençoe a cada um com graças infinitas. Muito obrigado.
Agradecemos ao Monsenhor João Carlos Acciola. Está, portanto, ele acaba de informar que, por determinação médica, o padre José Nildo Nunes estará afastado de suas atividades até o dia 16 de novembro. Segundo o Monsenhor, a carga de trabalho e a falta de férias causaram problema. Ele disse que o padre José Nildo tirava férias, dizia, ó, estou me afastando da paróquia para ir de férias, mas nesse período ele ia dar cursos no Recife. E eu sou testemunha, já encontrei o padre José Nildo algumas vezes, não, estou indo para dar um curso na faculdade, em tal local, né? O trabalho no Rotary, né? É importante destacar que padre José Nildo é uma das referências do Regional Nordeste 2 na área de liturgia. Ele, inclusive, é compositor, tem músicas aí. Padre José Nildo já teve músicas incluídas no CD da campanha da Fraternidade de Distribuição Nacional. Quer dizer, ele é uma referência no Nordeste, no Nordeste, nessa área de liturgia, então dá cursos. Aí tirava férias para esses cursos, né? Ou seja, na prática, vem aí há pelo menos 8 anos sem férias regulares, normais, como acabou de dizer bem o Monsenhor João Carlos. Ele informou que as missas nos fins de semana serão celebradas pelos padres Airon e José Viana, além de Dom Egídio, e que as missas marcadas para as capelas estão temporariamente suspensas, não acontecerão até 16 de novembro, e as celebrações nas capelas vão ser administradas aí com Padre Airon, Padre José Viana e Dom Egídio Bisol. Eu estou aqui nos estúdios com a psicóloga e coordenadora do NASF, Manuela Nascimento, com o fisioterapeuta James Brito e com a diretora de Vigilância e Saúde, Madalena Brito, que também acompanha, coordenam trabalhos voltados aí também para a carga de trabalho, para como lidar com esse tipo de situação. Inicialmente, doutora Manuela, eu fico me perguntando, a gente está falando, está trazendo agora, o telefone está liberado para você ligar, 3838-1213, se você quiser fazer alguma pergunta. Né? Eu quero saber, inclusive, de você, a correria do dia a dia já lhe deixou doente? A correria do dia a dia já lhe deixou doente, precisando de uma atenção mais especial, como vai precisar de descanso agora? O remédio do Padre José não é descanso, como disse o Monsenhor João Carlos. Então, a correria do dia a dia já lhe adoeceu? 3838-1213. Vai ver que algumas pessoas até adoeceram e nem sabem que adoeceram por conta disso. Mas o que eu me pergunto, doutor, é o seguinte. Ele está falando de um padre, né, de uma figura amável como o Padre Josenildo, de um semblante, né, que passa tanta coisa boa para a gente vê Padre Josenildo, e você não pode, não imagina que isso possa acontecer com uma pessoa como um padre que está lidando diariamente com a palavra de Deus, mas acontece. Daí eu pergunto, se aconteceu com um padre, como o Josenildo que a gente conhece, que esse amor de pessoa, ele que muitas vezes é psicólogo de tanta gente, ajudando, dando suporte espiritual, o que não dizer das outras pessoas? A impressão que eu tenho é que se aconteceu com o padre, dá para dizer que a gente está quase com a epidemia dos tempos modernos, desse estresse, dessa correria do dia a dia, não? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, a todos os ouvintes. O prazer é todo meu, principalmente por hoje estar podendo falar de um tema que eu acho que acomete, né, a toda a sociedade moderna. Bem como você colocou, Nil, quando a gente toma conhecimento, né, da situação de Padre Josenildo, dessa estafa, desse estresse todo, e aí a gente se questiona, né? Então, o padre, né, adoeceu, está com estafa mental, numa situação de estresse, e a gente diz, pronto, o padre adoeceu e a gente. Né? Só que eu queria colocar que antes de ser padre, ele é um ser humano. Né? Então, ele tem limites, como qualquer pessoa, ele tem necessidades biológicas, fisiológicas, como qualquer pessoa. Não é porque é padre que é intocável, que não adoece. É como filho de médico ou médico não adoeceria. Né? Como psicólogo também, que as pessoas também têm essa ideia de que o psicólogo ele vai resolver tudo, ele tem um entendimento de tudo, ele resolve todos os problemas e que ele, enquanto psicólogo, ele, enquanto ser humano, ele não pode adoecer. Na verdade, que esse assunto agora sirva para a população estar tomando consciência, né, da importância do cuidar da saúde. Né, e que qualquer pessoa, ninguém está livre de ter um quadro desse ou até um quadro mais grave. Né, porque as pessoas hoje em dia estão correndo muito, muito estressadas, a competitividade é muito grande e a gente acaba colocando inúmeras coisas, né? E, por último, o cuidar da saúde, né? Por conta desse corre-corre. Então, fica o alerta, fica aí a reflexão para todo mundo, né? Para estar prestando atenção no seu dia a dia. Como é que está meu dia a dia? O que é que eu estou fazendo por mim? Porque a gente se preocupa muito com o outro, com o trabalho, com os compromissos e a saúde, e a questão pessoal. Né? E o que é que eu estou fazendo por mim, para mim? Porque, assim, você que é pai, você que é mãe, antes de você ser pai, antes de você ser mãe, você é um ser humano. Né? Antes de você ser um profissional, então, é um ser humano. Então, você tem que estar bem com você, em primeiro lugar, para depois você estar sendo um bom profissional, sendo uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Porque se a pessoa não está bem, né, com ela, como é que ela vai estar bem com os outros? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que prestar atenção em sintomas, em comportamentos, em reações que, às vezes, a gente tem, como você colocou, às vezes, a gente adoece e, às vezes, nem associa que pode ter sido por conta de um estresse, né? Pode ter sido por conta de uma sobrecarga, porque, hoje em dia, quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter. É importante a gente correr atrás, a gente tá sempre, né, trilhando em cima de objetivos, mas a gente não pode descuidar de forma alguma da nossa saúde, principalmente da saúde mental.
Uhum. Sem dúvida. 3838-1213, você, a correria do dia a dia já deixou você doente? 3838-1213. Tem uma frase muito, muito comum que diz que o corpo fala, muito usada por profissionais, né? Quais são os sintomas do estresse? Dá para identificar quando você... Inclusive, eu quero informar que é uma coisa curiosa. É o segundo padre da diocese, num curto período de tempo, que recebe a mesma recomendação, viu? Porque não é na nossa... Está aqui no Médio Pajeú, isso aconteceu no Alto Pajeú. Há poucos dias, o Monsenhor João Carlos Acioli esteve em São José do Egito, fazendo um comunicado aberto à população do padre Claudivan Siqueira, que é sempre muito presente, principalmente nas celebrações mais tradicionais da diocese, vem muito afogado, e o padre Claudivan recebeu praticamente a mesma recomendação de repouso, né? Quer dizer, um período curto, inclusive que são muito próximos, muito amigos, os padres Claudivan e Josenildo. Doutora, o corpo fala disso quando a gente está precisando dar atenção a ele?
Sim. Sem dúvida nenhuma. E aí é onde eu coloco a importância da gente estar prestando atenção a esses sintomas. É o que a gente chama um processo de psicossomatização, né? Então, o corpo, ele fala através de sintomas. Que sintomas são esses? Eu sempre, assim, diante da minha prática profissional em consultório, o que é que eu tenho observado? A questão de uma dificuldade de dormir, né? Então, a pessoa começa... Eu sempre digo que o sono, ele é um termômetro. Se a gente está bem, a gente dorme bem. Se a gente não está bem, a gente começa a comprometer a qualidade do nosso sono. E por aí vai outros sintomas, né? Dor nas costas, dor no estômago, dor de barriga, dores de cabeça com frequência, dificuldade para dormir, como eu coloquei. Começa, de repente, a se isolar de algumas pessoas, ficando num canto mais recuado. Tipo, dificuldade de se alimentar bem, uma alimentação adequada. Então, o estresse, ele vai soltando sintomas. E aí, cabe a gente estar prestando atenção. Esse sintoma, né, eu tenho motivo para estar tendo essa dor de cabeça com frequência? O que é que está acontecendo por trás disso? Porque, às vezes, a gente não vai lá, toma um remédio qualquer, e aí aquela dor de cabeça passa, no outro dia a dor de cabeça volta, a gente vai lá, toma outro remédio, e a gente deixa de estar fazendo essa autoanálise, né? O que é que está acontecendo? Como é que está a minha rotina, né? A gente tem que ter muito cuidado com a rotina. Como é que está a nossa rotina? O que é que a gente pode estar fazendo, Nil, para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Isso não implica em questão financeira, né? Eu não tenho condição? Tem. A gente tem uma praça, a gente tem um anel viário para fazer uma atividade física, uma caminhada. E aí, se a gente se organiza, eu acredito que dá para a gente tirar, pelo menos durante as 24 horas do dia, 30 minutos para a gente estar fazendo alguma coisa em prol da nossa saúde.
Uhum. Eu estou aqui também com a Madalena Brito e com o James Brito, James fisioterapeuta, Madalena, diretora de Vigilância em Saúde. Minha garganta está estressada. Madalena, existe água, algum trabalho... água resolve. Nesse caso, não vai ser necessário, talvez, repouso, não. Mas me diga uma coisa. Existe algum trabalho específico da Secretaria de Saúde para acompanhamento, principalmente a servidores, aos profissionais? Porque você tem servidores que têm uma lida diária também pesada, alguns que acumulam outros vínculos, que é normal. Como é que é o acompanhamento a esses profissionais? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, doutora Manuela, James, né, todos aqui do rádio e aos ouvintes. Nil, Manuela estava falando aqui e a gente estava fazendo uma reflexão que a semana passada, há duas semanas, nós fizemos uma oficina com os agentes comunitários de saúde. E lá, inclusive, James estava também com os profissionais, e a gente fazia lá um momento de relaxamento, né, um momento de reflexão também com eles, com os ACS, que isso aí já é saúde trabalhador, né, a partir do momento que a gente está trabalhando com eles, reflexão, momento de relaxamento. E nós passávamos lá um vídeo e Manuela colocando essa questão de começar, né? Ela falou bem, antes de ser pai, antes de ser mãe, eu sou ser humano e eu tenho que começar de mim. Então, a gente colocava isso, só um exemplo, Nil. Quando a gente chega em qualquer departamento, vou usar o exemplo do hospital. Quando eu chego no hospital, eu não chego dizendo bom dia, eu já chego dizendo assim, qual é o médico que está aí? E aí o recepcionista diz, é doutor fulano, ah, não presta, é isso. Como se o atendente que está ali tem culpa de você, por um motivo ou outro, não gostar daquele determinado médico. E aí você não chega para dizer um bom dia, é claro, mas você vai dizer assim, mas Madalena, eu já vou aperreado, eu já vou estressado, que eu estou com um paciente doente. Sim, mas não é pior a gente chegando dessa forma agressiva? Nós não temos esse costume de dizer bom dia. Agora há pouco a gente estava conversando que hoje você chega... Quem aqui, aí eu faço uma reflexão, quem aqui não já chegou em um determinado local com 5, 6 pessoas e deu um bom dia e boa tarde e não ouviu nenhuma resposta? Que as pessoas já se habituaram. Então as pessoas estão perdendo a essência, a delicadeza, o amor ao próximo, a ser humano. E aí leva esse estresse. E aí muitas vezes a gente diz assim, poxa, como o Nil Júnior é estressado. E eu não sou, não. Né? Então, esse nome estresse virou... É a mesma coisa de olhar para a Jânice e dizer, que camisa bonita. Então, virou uma coisa normal. Tu está estressado, Jânice. E aí, a gente tem que começar da gente. E quando eu digo isso, Nil, a gente, no novo governo patriota, nessa nova gestão, tem aí a Secretaria de Administração, né, que tem a psicóloga Anitta. Anitta, que está desenvolvendo um trabalho junto aos trabalhadores. Em termos de saúde, nós estamos implantando, assim, de forma tímida, mas estamos implantando a vigilância de saúde do trabalhador, né? Então, já fizemos algumas oficinas, algumas capacitações, onde está trabalhando em parceria com o NASF. Né? O NASF sempre está presente com a gente, com os seus técnicos. E estamos, assim, de forma tímida. Em saúde do trabalhador, Nil, eu não sei se você tem conhecimento, mas as unidades de saúde da família está abrindo uma vez na semana à noite, que é justamente para aquele trabalhador que não tem condições durante o dia. Então, está abrindo à noite para que você procure unidade de saúde. Mas eu não estou doente, não. Mas é bom procurar a unidade. Vamos fazer um check-up, vamos ver como estão suas taxas.
Madalena, né? Aproveitando isso, você é rotariana também.
Sim.
Como é que é a participação do Padre Josenildo no Rotary? O que é que o Rotary, como é que é a dedicação dele, além da paróquia? Porque ele é muito apaixonado pela atividade rotariana, né?
Nil, eu... falar do Padre Josenildo, para mim, assim, nessa situação, é até muito doloroso. Porque, assim, antes de ser padre, ele é amigo. Amigo mesmo, assim, uma pessoa muito amiga nossa, amiga de minha família, de meus pais. E, assim, desde o momento que a gente soube que ele estava... A gente ficou muito...
Preocupado.
Muito preocupado. E mais preocupado ainda, porque a gente ficou sabendo, e, assim, as pessoas não sabiam, e muitas vezes diziam
especula,
assim... Madalena, cadê o Padre Josenildo? Sumiu, foi. E eu ficava com aquela angústia, assim, eu dizia, não, ele está em reunião, ele está viajando, está em reunião. E assim, sempre fazendo oração, a gente fazendo oração por ele. E assim, eu fico muito feliz quando o Padre João vem e fala realmente o que aconteceu, porque para as pessoas compreenderem, como Manuela colocou, ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano que precisa de colo de pai, de mãe, que precisa de colo de irmão. Né? Então, ele não só é aquele padre que... E outra coisa, Nil, ele está aí para escutar todos nós. Né? Então, a gente é uma carga muito grande do problema das outras pessoas. E ele sempre com aquela palavra amiga, com aquela palavra de acolhimento, aquela palavra de fé, de amor. Tudo aquilo que você colocou. E no Rotary não é diferente. Ele é muito doado. Ele se doa ao Rotary, ele Quando ele foi presidente do Rotary, ele relatou a gente, ele diz muito que tem duas famílias, né? Família de sangue e essa família de afogados, que entra família de Rotary, família, né, da igreja. E aí, quando ele foi presidente, ele disse que muitas pessoas, amigas dele, até os próprios padres, dizem, mas José Nildo, como é que você, não é?
Já tanta padre, coisa, tanta vai parar coisa,
e vai tal. Ser presidente. Mas aí eu acredito que Deus, né, colocou ela nessa missão, fez um papel perfeito como presidente. E fora hoje a presidência, que hoje o presidente é Lúcio, né? Mas ele assim, se doa, né, quer, mesmo com esse tempo tumultuado, mas ele, né, participa. E assim, dizer a ele que todos nós estamos em oração e que ele vai retornar aí para a gente, né, se Deus quiser, bem restaurado. E que as pessoas também compreendam que ele é ser humano. É, não coloquem a carga só em cima dele,
é, e uma coisa que é importante destacar, com base, pegando o gancho, é pedir às pessoas próximas, aquelas... Porque todo mundo é próximo do padre José Nildo. Mesmo aquela pessoa que está mais afastada, que escuta a voz dele só pelo rádio, mas gera um vínculo. Então, o que eu queria pedir às pessoas é o seguinte. Pelo que eu conversei com o Monsenhor João Carlos antes do anúncio, até o telefone dele está desligado. Então, o que é que se pede nesse momento? Até evitem, por exemplo, tentar localizá-lo. Senão, vamos ver o padre José Nildo seguir, tentar ir onde ele está. Né, doutora? O ideal ele precisa desse momento agora, dele com ele mesmo, né? Seria isso.
Exato, Nil. É a questão de um respeito, né? Eu acho que respeitar o momento dele para que ele possa voltar bem, né? Já que todo mundo, né, tem essa aproximação, esse laço diretamente e indiretamente, até aqueles, como você falou, que só ouve pelo rádio, na zona rural, por exemplo. Mas é importante a preservação, né? Eu acho que o respeito... né, dele estar vivendo esse momento, que é o momento dele.
Né, Nil, e às vezes, não precisa palavras, não. Você faz um gesto. Você quer um gesto maior do que um abraço? Um abraço de estudo, um abraço sincero. Um sorriso sincero. Nós estamos com alguns amigos aí, um grupo de oração, e nós fizemos um propósito de dar um sorriso a um estranho na rua que você não conheça. E não tem nada não, se ele pensar que você está doido e sorriu pensando que era conhecido seu. Porque as pessoas estão precisando disso. E muitos precisam apenas de um sorriso.
Sem dúvida. Eu estou aqui também, vamos às opiniões aqui. Muita gente querendo falar. Irene Nogueira, achou importante a participação do Monsenhor. E uma coisa que tem que se destacar é que o Monsenhor João Carlos fala. A forma que ele usa para dizer, ele disse tudo e disse de forma simples, todo mundo entendeu, tranquilizou todo mundo, né? E deixou claro aí, dizendo inclusive a motivação, não escondeu nada da população, disse tudo e de uma forma que a gente compreendesse. A Irene Nogueira achou importante a participação dele. Maria Arruda disse que padre José Nildo é amado por todos. A Julieta de São Francisco disse que a correria do dia a dia já derrubou ela, sim. Tem dia que ela chora muito. A Daniele disse que nunca teve problema com estresse. Graças a Deus, né, Daniele? Uma pessoa pediu para não se identificar, está fazendo uma pergunta, dizendo que um rapaz de 32 anos passou por uma preocupação familiar, entrou num estado depressivo muito grande. Já tomou medicação, se alimenta bem, dorme bem, mas quando está conversando, às vezes fala algo que não tem nada a ver e a gente não entende. Eu daqui a pouco vou pedir para a doutora Manuela dizer alguma coisa e tentar... indicar algum caminho, o que ele deve fazer. Janaína Leandro está dizendo que é muito nervosa, estressada e tem uma tremedeira nos nervos. Quer saber o que é que faz? Essa tremedeira nos nervos é bem clássica, né? Dona Zita, Michele, a gente podia botar ela para falar, né? Se ela quiser falar alguma coisa, né? Que ela acompanhou, mas ela já está dizendo que, pelo que a doutora Manuela falou, parece até que acompanhou mesmo o caso do padre José Nildo. Está lhe parabenizando pela propriedade com que você falou. Genesi Almeida passou por um estresse enorme quando o sobrinho faleceu. Chegou a ficar 14 horas fora do ar. Depois disso, teve que fazer um tratamento. James Brito, amiga fisioterapeuta, tem trabalho físico, atividade que reduz o estresse, ou toda atividade reduz o estresse, ou há atividades específicas voltadas para minimizar o estresse. Prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da rádio. Bom dia, ouvintes. Primeiro, a gente tem que
tem que te situar um pouquinho, porque todo mundo hoje diz, não, eu sou estressado, eu estou estressado, eu tenho estresse, mas o estresse faz parte da nossa vida. Querendo ou não, o estresse faz parte da nossa vida. Porém, algumas pessoas não assimilam bem esse estresse. Exemplo, Padre Josenildo, que é um ouvinte de toda a comunidade, né, que ajuda a muitas pessoas. A pessoa que falou agora aqui no rádio teve uma morte de um familiar e se sentiu mal. Depois de X horas, realmente recobrou a consciência, voltou a se situar no mundo, a reconhecer as pessoas. Então, o estresse realmente ela provoca isso. Mas isso de forma de dentro para fora. É como a Manuela falou. São pequenas coisas que vêm acumulando e quanto mais acumula, mais o corpo dá sinais. Lógico, nós não reconhecemos, porque às vezes é uma bobagem, às vezes é uma besteirinha que a gente viu, ou então é uma coisa que a gente inculcou, mas que no final das contas, de tanto juntar problemas, de tanto juntar esse estresse, realmente faz com que o nosso corpo entre em colapso. E isso de forma geral. É uma coisa puxa outra, uma coisa puxa outra, aumenta a pressão arterial, aumenta a batida, a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. E quanto mais desarmonia no nosso corpo, futuramente esse indivíduo ele vai ficar doente a um ponto realmente de se afastar, como a Manuela também falou, de se isolar da sociedade, de se isolar das pessoas, do seu convívio, e faz com que realmente essa pessoa ela fique doente, propriamente dito. Porém, a fisioterapia ela pode ajudar sim a quem tem esses sintomas. Lógico, não só a fisioterapia. Vale lembrar que todos os profissionais da área de saúde são importantes para minimizar ainda mais esses problemas dessas pessoas. Exemplos. Nós podemos fazer uma atividade física, lógico. Lembrando que atividade física não é eu ir ali na padaria, comprar o meu pão e voltar todo santo dia. Então, a atividade física ela deve ser feita de forma regular e por um período de tempo também. É recomendado que a gente, pelo menos, fazer essa atividade física 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, entre 30 e 40 minutos. Para quem vai começar, não, eu não quero mais ter nenhum problema de estresse, não quero ficar doente futuramente, então eu posso começar com 20 minutos e subindo aos poucos até chegar no máximo em 40 minutos essa atividade física. Uma caminhada, se você pretende correr, vai passar no clínico geral, vai passar no cardiologista para saber realmente se você pode correr, ou então vai para uma academia, vai fazer uma musculação. Tem a Academia das Cidades pela manhã, lá no bairro São Francisco, que faz uma atividade voltada aos idosos, que também é importante, né? Lembrar que não é porque eu fiquei idoso, não é porque eu estou aposentado, que eu não vou ficar estressado. Muitas pessoas ficam estressadas porque, meu Deus, eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar aposentado. Isso é importante também. Não é somente a saúde do corpo, mas também a saúde da cabeça, que é muito importante para o ser humano.
Existe algum tipo de exercício que pode ser feito em casa, que ajuda, um alongamento, alguma coisa que pode ser feita e vai ajudar a reduzir esse estresse do dia a dia?
Sim, sim, com certeza. Lógico, muitas vezes a gente não pode ir para a academia, né? Porque hoje, esse mês não teve dinheiro, esse mês não tô com condições, realmente a pessoa não tem condições de ir para uma academia. Mas a gente pode fazer esse trabalho em casa sem problema nenhum. Primeiro, a gente vai encontrar objetos em casa para que a gente possa utilizar como peso, como uma guia para fazer esse trabalho. Um exemplo é uma vassoura, um rodo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Então, sentadinho na sua cadeira, lógico. Eu tenho que tirar pelo menos 30 minutinhos do meu dia para fazer um exercício voltado à minha saúde, ao meu corpo. Então, sem televisão ligada, sem o rádio ligado, então sentadinho, de forma correta, na cadeira, no sofá, e eu vou fazer o quê? Com o pezinho de arroz, pezinho de feijão, vou movimentar meus braços, dobrando, estirando, levantando, baixando, abrindo e fechando os braços, e lógico, também trabalhar a parte respiratória, que é importante. Não adianta só fazer o exercício, sem também ter o respaldo de uma boa respiração. Então, quando vai fazer o exercício, enquanto fizer, vai também respirando de forma pausada e, consequentemente, esse nível de estresse, ele é diminuído. Lógico. Existem algumas maneiras de a gente ver se nós estamos com estresse. É, se alimentando de forma errada, se alimentando pouco, dormindo mal. No outro dia eu estou acordando como se eu tivesse levado realmente uma pizza. Estou acordando totalmente cansado, como se eu tivesse dormido 5 minutos, mesmo tendo passado a noite toda na cama. Aquele sono agitado durante a noite, principalmente o casal, né, o marido, a mulher, vai perceber isso, que a pessoa dorme e vira muito para um lado, vira muito para o outro, às vezes conversa, faz algum gemido, fica agitado com mãos e pernas, né? Então isso aí são formas da gente descobrir que estamos realmente estressados, que o estresse, lógico, faz parte do nosso dia a dia, porém, já acumulou muito estresse.
É, sem dúvida.
Pois não, Madalena. Outro sinal, assim, quando você está muito cansado, James, e mamãe brinca muito comigo, mamãe diz, eita, hoje tem muita coisa para fazer, né? Eu tenho, por quê? Senão porque ontem à noite tu trabalhasse tanto conversando.
Conversou demais, né?
Então tem pessoas que também conversam à noite, eu sou
um
assim.
Sintoma, eu sei quando eu estou já no topo, assim, do estresse, quando acordo de madrugada, começo a pensar o que eu tenho para fazer e não durmo mais. Já aconteceu, um dia desse eu cheguei aqui 4h40 da madrugada. Se é para não dormir e ficar pensando o que eu vou fazer o que eu estou pensando para não dormir. Aí ficou para a rádio. Mas assim, tem umas coisas para mim, eu acho que serve de exemplo para o irmão José Nildo, que é realmente esse ouvido. Meu Deus, quantos problemas que eu administro e com ele aqui na rádio, que é bom lembrar, ele é gerente adjunto, administrativa adjunto da Rádio Pajeú, ainda por cima.
E você está acumulando os dois,
né? Nesse caso, ele é muito ouvido aqui. Quando eu estou com estresse, um problema para administrar, não tem nada que a gente faça, ou nada que se decida aqui, sem ele participar, sem conversar com ele. Mas eu quero dizer, puxando um exemplo pessoal, tem algumas coisas na minha vida que são inegociáveis. Vou dar um exemplo. Ontem eu conversava com o Monsenhor João Carlos para resolver um problema ligado à rádio, já por conta da ausência de Padre José Nildo. E conversa vai, conversa vem, resolvemos o problema. Foi no começo da noite, ele vinha de Campina Grande. E ele disse ó, ô Nivaldo, me chama de Nivaldo, vamos jantar. E eu olhei para o relógio, eu tinha um treino lá no campo do Society, 8 da noite, eram 7h15, vou perder meu treino. E eu tenho uma religiosidade, bater uma bolinha todo dia. Eu acho que para mim aquilo ali, ou fazer algum exercício, entendeu? Todo dia, domingo faço uma caminhada leve, mas na semana, quem me conhece, o pessoal diz que é porque eu sou fominha de bola, não, porque eu acho aquilo fundamental para descarregar, porque senão não aguento, a máquina quebra. Aí eu fui para lá, aí eu jantando, eu comendo, batendo um papo bom com ele, mas quando eu comecei a olhar para o relógio, que eu vi que eu ia perder o treino, eu disse, meu Deus, perdeu o treino. E eu não ia dizer isso ao padre, né? Uma saia justa danada. Vou dizer, ó, parar a conversa. É amigo meu, tinha que bater o papo meu. Aí terminou. Aí o meu carro estava aqui na rádio. Eu disse, João, vamos. Você vai me deixar. Não é na rádio, não, tá meu carro. Você vai me deixar em casa. Você vai seu carro, não. Vai me deixar em casa. Aí faça esse favor. Ele ia fazer a gravação, gravou no estúdio de Tito, essa declaração que você ouviu aí. Me deixou em casa. O que eu fiz? Eu sabia que eu ia chegar atrasado no treino e já ia perder uma parte. Eu peguei minha bicicleta, o treino é lá em Carlos Brito, lá no Society. Minha casa é lá na Coab. Peguei a bicicleta, eu vou de bicicleta, porque se não tiver o treino, eu já fiz grande parte da atividade. Dou mais uma pedalada e vou para casa. Mas cheguei lá, ainda cheguei a tempo, eu joguei uns 30 minutos. Peguei a bicicleta e voltei. Isso para mim é sagrado. Outra coisa que é sagrada para mim são férias. Eu já disse aqui, eu me mato, até porque, poxa, se eu for observar quanto tempo você dedica à família com essa carga de trabalho que a gente vive, né? Então, eu faço o seguinte, olha, no ano eu me mato de trabalhar. Agora, janeiro, eu sou meu e de minha família, é inegociável. Até o blog, teve época que eu tirava férias, que era uma loucura, porque eu não conseguia, porque não é fácil, gente, para escrever. E o que eu fazia? Eu ia para viajar, aí estava eu no hotel, 6 da manhã acordado, ouvindo a rádio para eu pela internet, teclando para cima e para baixo, tentando atualizar o blog, você não descansa, né? Aí finalmente, ano passado, consegui já uma pessoa, para ano que vem já estou fazendo propostas aí para um jornalista que substitua, mas é inegociável, isso é fundamental, né, Manuela? Ter esse tempo seu, né?
fundamental. E só ressaltando essa questão da importância, né, de você, por exemplo, você colocou aí a questão do futebol, da atividade física, uhum. Só lembrando para o pessoal que durante qualquer atividade física, o nosso organismo ele está liberando endorfinas, que aí vai melhorar a sensação, o ânimo, a disposição. Eu sempre digo assim, são antidepressivos naturais, uhum. Que durante a atividade física, o nosso organismo ele produz. Então, é uma diminuição de ansiedade, é uma diminuição do nível de tensão e, consequentemente, uma sensação de bem-estar. Então, uhum. Isso, qualquer atividade física, é fundamental.
Sem dúvida.
O Nil.
Vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo rápido. Na sequência, eu vou conversar ao vivo com a dona Zita, que é a pessoa que cuida do padre Josenil daqui, dá para dizer isso, né? Trabalha com ele há tanto tempo e nós vamos falar mais sobre essa questão e comemorar, porque a notícia é boa, está tudo bem com ele, apesar de repouso, não é? E a gente volta já. Voltamos aqui, eu estou na ponta da linha com ela, que é carinhosamente conhecida por dona Zita, que trabalha. Eu estava dizendo aqui antes do bloco que ela cuida do padre Josenildo, né? Uma pessoa muito carinhosa com ele. Mas, dona Zita, o telefone da senhora, ou o telefone da casa paroquial, ou a senhora não podia sair na rua, que eu acho que não perguntava outra coisa nesses dias, né? Então, motivo pelo qual foi importante aí esse esclarecimento do Monsenhor João Carlos, né? Bom dia.
Bom dia, Ninho, e todos que fazem a Rádio Pajeú. Isso é verdade, Ninho.
Uhum. Sim.
Quando as pessoas me encontravam ou saía na rua, sempre era a pergunta que fazia sobre o estado de saúde de padre Josenildo.
Uhum.
Procurava saber o quadro como estava, onde era que ele estava, e a gente fica assim, sem saber como dar a resposta às pessoas, mas sempre dizendo que ele estava bem,
uhum.
Estava na casa, no momento antes dele ir para Recife, estava na casa dos pais, tomando a medicação, e a família acompanhando o quadro de saúde dele. O padre Josenildo foi uma pessoa que ele não zelou muito pela saúde dele, assim, pelo esforço do trabalho que ele tinha. Não se alimentava direito, não dormia direito, sempre sentia as coisas e ficava guardando, sem querer se afastar das atividades, sem dar demonstração que estava com problema de saúde, e até que chegou o fininho que chegou ao ponto que chegou. Graças a Deus que não é coisas graves.
Exato.
Dizer que não vai ficar bom, que com a graça de Deus vai ficar bom, mas que as pessoas têm que compreender que é um ser humano, adoece também como qualquer um pode adoecer.
Exatamente.
Assim, um padre e passar por uma situação dessa, sim. Eu acredito que o padre, ele tem mais problema na vida dele para resolver do que a gente.
É porque ele tem o dele e os dos outros, né?
É, dele e dos outros. E tem que assumir a responsabilidade a quem foi confiado, todas as obrigações de casa, com a responsabilidade de fora, com a missão que ele tem. Por isso, acho que foi agora importante ele tirar esses dias de férias. Não é coisa que ele não vai voltar mais, vai voltar
claro.
Com a graça de Deus.
Uhum.
Mas que as pessoas têm que compreender que através da saúde dele, ele não pode tomar uma medicação em casa, ele ter um repouso em casa, porque as pessoas ficam sempre à procura.
É verdade.
E tudo isso causa preocupação à vida dele, né, Nino?
Ah, é. Se ele viesse para cá, ia ser pior. Ah, qual foi a última vez que a senhora falou com ele?
Eu falei com ele segunda-feira, de manhã cedo. Ele passou aqui em casa para pegar uns objetos para poder viajar.
Uhum.
E ele disse que ia para Recife, acompanhado do Monsenhor, ia fazer uns exames. E tudo indicava que ele ia ficar lá passar uns dias para
certo.
Tomar medicação e repousar até se recuperar para voltar a tomar conta das atividades dele.
Muito bem. Dona Zita, muito obrigado e agradecer a senhora aí pela gentileza de falar conosco. E é isso que a senhora disse mesmo. A senhora, com as suas palavras, falou mais ou menos o que disse a psicóloga agora há pouco. Quer dizer, ele tem que cuidar dele mesmo. Muito obrigado para a senhora e vá cuidando das coisas aí. Enquanto a senhora só não vai celebrar a missa, mas o resto que ele estava fazendo, a senhora vai cuidar aí.
Né, Ninho?
Não é verdade?
A responsabilidade que ele deixou, a atividade que ele deixou de fazer, de reunião de tudo, o que for passado pelo nosso alcance, estamos à disposição para atender e fazer o que for preciso na responsabilidade que ele deixa.
Muito bem. Dona Zita, a figura, ela é muito atenciosa. A Márcia Silva, estamos orando pela saúde do padre Josenildo, que Deus o abençoe, e peço também oração pela saúde do Marquinhos, que está internado, mas vai dar tudo certo com ele, viu, viu, Márcia? A Marluce do Lajedo diz que o esposo é muito estressado, não sabe se é trabalho. Quando chega é gritando. Às vezes não é trabalho não, viu? É, Maria José, depois que perdeu entes queridos, ficou estressada. Neuza, parabeniza o debate, tem estresse, mas está curando com orações. A Salete Porfírio viu na TV que um homem estava praticando atividades físicas e morreu. Pergunta para o James o que é que deve fazer para cuidados, deve evitar excessos e problemas que podem desencadear, quer dizer, no lugar de resolver, atrapalhar.
Com certeza, mas isso é importante salientar aqui. Atividade física a gente vai fazer. Até mesmo eu já tinha visto antes para José Nildo fazendo aquela corridinha ali no anel viário, porém, é importante salientar que antes de fazer atividade física, tem que procurar um clínico geral, tem que fazer um check-up, tem que passar no cardiologista para saber como é que anda a saúde do coração, que muitas vezes a gente fala o seguinte, não, hoje eu vou, na segunda-feira, né? Hoje eu vou começar a correr. Então, vai com um sapato inadequado, vai com uma chinela havaiana, vai com um chinelo qualquer, e não vai com um tênis adequado, não passou no médico antes, fazer uma avaliação, ver como é que está a saúde, ver como é que está a pressão arterial, que é muito importante isso.
Sem dúvida. Né?
Lembrando que, assim, pessoa estressada, ela não tem uma válvula de escape. Então, mesmo o padre José Nildo fazendo a sua atividade física, ele não tinha uma válvula de escape como você tem, que é o futebol, que é correr, é suar, é trombar no amigo, é de vez em quando dar uma xingadinha básica no amigo que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo de errado. Então, às vezes a gente não tem essa válvula de escape.
Pois é.
Que realmente agora, é xingar.
É, o estresse que eu acumulo aqui nas minhas funções. Quem paga é o pessoal dos meus amigos do futebol quando vão jogar comigo.
Que isso é verdade. Se a gente não tiver realmente essa válvula de escape, tirar essas angústias, essas preocupações dessa forma, aí sim, a pessoa realmente vai ficar doente. Então, como eu vou tratar essa pessoa que está estressada propriamente dito? Primeiro é saber o que é que está causando esse estresse. Não adianta eu dizer que eu estou estressado, eu vou no médico, mas se eu não mudo a causa do meu estresse... Isso é super, super importante. E outra, aumentar o nosso conhecimento pessoal. Não adianta eu cuidar do meu problema, que está me deixando estressado, se eu não cuido também de mim. Então, se eu não cuidar de mim como pessoa, automaticamente todos esses problemas vão voltar, e muitas vezes, quando voltam mais fortes, voltam mais resistentes, e pode ter depressão, né? Pode deixar de fazer suas atividades de casa, suas atividades do trabalho. Né? Então, isso tudo influencia diretamente no humor da pessoa em casa, como da pessoa no trabalho.
Exato. Bom, eu estou na reta final, eu pediria para a doutora Manuela falar para a Janaína e para a pessoa que pediu para nos identificar. Primeiro, para a Janaína, que é muito nervosa, disse que tem a história da tremedeira nos nervos. O que ela pode fazer? Há uma recomendação específica?
Nil, veja só, essa tremedeira, como você colocou, é muito comum as pessoas, né, colocarem que tem um problema de nervo, né, ou uma tremedeira nos nervos. Ela tem que observar, Janaína, como é que está o nível de ansiedade dela e tentar fazer alguma coisa para diminuir. Porque essa tremedeira nos nervos é por conta de um alto nível de ansiedade. Então, provavelmente, Janaína é ansiosa. Né, eu tá num ritmo de vida muito acelerado, e aí ela tem que rever o que é que está gerando essa ansiedade e tentar se ajudar com atividade física, por exemplo. Né?
E nesse caso do rapaz, passou por um problema familiar, às vezes está conversando, ele já tomou remédio e não toma mais, se alimenta bem, dorme bem, mas ele está batendo papo e daqui a pouco fala uma coisa que tem nada a ver com a outra, o que é que pode estar acontecendo?
Veja só, Nil, a orientação é que essa pessoa ela volte para o médico que passou essa medicação, que ele fez esse tratamento, que tomou a medicação durante um tempo, né? E depois dessa avaliação médica, uma avaliação, acho que psiquiatra, né? Não sei qual foi o tipo de medicação, porque tem algumas medicações que deixam um efeito a longo prazo, entendeu? Então, assim, como ele não está fazendo uso de medicação, o ideal é que ele volte para o médico que acompanhou ele durante esse período, né, da depressão, para rever o que foi utilizado no tratamento e fazer algum exame para ver o que é que está acontecendo. Porque, assim, não é normal, né? A gente está num discurso e, de repente, você se desconectar.
Desapruma tudo aí.
Exato. Tem que ir para o médico, né? E também, não sei se essa pessoa, durante o tratamento, ela também fez um acompanhamento psicológico, que a gente sabe que é fundamental, né, no tratamento da depressão, tanto o tratamento medicamentoso como o acompanhamento psicológico.
Uhum. Bom, eu estou com o tempo já estourado, mas fale rapidinho aí do NASF. Qual é o trabalho que
pronto,
tem
eu gostaria de informar para a população e falar também aqui, aproveitar o momento, do NASF, né, que é um núcleo de apoio à saúde da família, é uma equipe, no momento eu estou como coordenadora, e aí a gente falando dessa questão de promoção à saúde, prevenção, o NASF ele trabalha com essa proposta. Né, no momento, a nossa equipe ela é formada por dois fisioterapeutas, inclusive James, que está aqui presente com a gente, dois fonoaudiólogos, uma psicóloga, um assistente social, um nutricionista, e um educador físico. E como é o trabalho do NASF, Nil? O NASF, ele trabalha nas unidades de saúde, ele faz atividades com os ACS, eles fazem visitas, então eles passam todo mês em todas as unidades de saúde, fazendo justamente aquilo que James colocou, orientação, para que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida.
Muito bem.
Dentro da promoção à saúde.
E onde é que acha o NASF, o telefone, como é que faz para localizar
vocês?
Veja
só, o NASF, como eu falei, o NASF não tem sede,
certo?
O NASF, ele trabalha diretamente com as equipes de saúde da família. Né? Então, todos os bairros, hoje no município, ele está sendo atendido pela equipe do NASF. E o contato direto é com a enfermeira. Né? E a enfermeira recebe uma agenda de programação, então a enfermeira sabe o dia que o fisioterapeuta vai estar lá, que o fono, que a psicóloga, que o assistente, e dentro da sua necessidade da comunidade, ela vai agendando os atendimentos.